Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 4 de julho de 2023, quando faltam 387 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Faltam também 107 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta semana, quem está aqui ao meu lado é Giovana Pinheiro. Tudo bom, Gi?
E aí, Marcel, todo mundo que está ouvindo a gente, um prazer estar com vocês por aqui para a gente falar essa contagem
regressiva. Fofocas, vamos falar fofocas. Não, sem contagem regressiva.
Essa contagem regressiva, tá, ela vai dando cada vez mais friozinho na barriga, que você vai vendo que está perto da gente, está aproximando aí da marca de um ano para Paris. Né? O Pan já está aí batendo na porta. Esse Pan que, teoricamente, já era para estar muito mais perto, né?
Isso.
Então, acho que vale a gente falar também que esse ano vai ser final de outubro, começo de novembro, por causa, né, das temperaturas, né, e enfim, então mudou a aclimatação de todos os atletas, mudou a periodização de todos os atletas, então a gente tem aí um calendário recheado de coisas boas e nem tão boas pra gente conversar hoje.
Exatamente, falando disso do calendário do Pan, aliás, eu te contei antes de a gente começar a gravar o podcast, 107 dias, porque semana que vem faltarão quantos? 100 dias, vocês são bons de conta. 100 dias para os Jogos Pan-Americanos, a gente já está pensando aqui, armando, de fazer um especial de Pan aqui. Semana que vem a gente fala pouco de Pan até no podcast, mas vamos falar um pouquinho, dar uma atualizada. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas a primeira coisa que me surpreendeu nesse negócio de ser em outubro, eu acho que o último Pan que foi nessa época foi de Guadalajara, que foi mais para o final do ano. E é que nessa época começam a aparecer umas lembranças, assim, do Pan passado e tal. Então daí eu falei, nossa, eu acho que daqui a alguns dias vai ser a marca do Pan do último, de Toronto. Desculpa, de Toronto. Acho que já tá para completar, assim, exatamente a marca ali dos 8 anos. Então, de Lima também.
Você acabou de despertar o gatilho, que agora eu vou ficar entrando nas minhas lembranças todas as vezes para ver onde eu tava.
Eu faço isso por isso que eu fiz isso nos últimos dias. Por isso que eu tô falando. E eu acho que há 2 ou 3 dias comemorou-se a marca de, faltam X anos, 4 anos agora, para o Pan de Barranquilla, na Colômbia, que vai ser em 2027. Estou fazendo contas mentais, por isso que estou falando devagar aqui, gente. É 2027, Pan de Barranquilla, Barranquilla, cidade da Shakira, então Pan de Shakira, 2027, na Colômbia. E eu acho que agora eles comemoraram a data de tá faltando 4 anos já. Mas é isso, o de Santiago no Chile é no final do ano, daí eu falei, ah, beleza, vai estar menos frio lá, né, vou dar uma olhada aqui. Amplitude térmica é terrível em Santiago nessa época, assim, é de 7 graus a 28, assim.
Eu nunca passei tanto frio na minha vida quando eu passei em Lima.
Lima, eu também.
Eu vi o sol exatamente 2 dias em 60 dias que eu fiquei no Peru, porque a gente ficou direto, né, na época, para fazer o Pan e Parapan. E eu vi o sol 2 dias.
Olha que maluco que é isso, gente. É, o tempo é muito fechado lá. Tem essa história, Lima não chove, blá, blá, blá. Cidade seca, tem casa que não tem telhado. Mas, assim, dá uma garoinha de manhã muito fininha e faz muito frio mesmo, assim. Eu também nunca fiz uma cobertura tão gelada quanto de Lima. E esse dia do sol, eu acho que eu tenho foto, assim, marcando esse dia, que foi um dia que eu tava indo pra um jogo da Carol Meligeni no tênis, e a gente chegou cedão, e, sei lá, 8 da manhã, abriu um solzinho, e todo mundo começou a olhar pro sol, assim, parecia os maias, os incas, sei lá, todo mundo olhando pro sol e adorando, assim, eu tirei foto, porque era maluco.
Eu postei também.
Não fazia sol naquela cidade, e realmente, não lembro se foram 2 dias.
Largatixando, né, eu vou lá pro sol, como que eu faço pra ficar no sol?
Esse dia lá de Lima, eu lembro, e é isso, assim, a gente falou das contagens, a Gi até destacou isso, 387 dias, o ano tem 365, então estamos mais ou menos a uns 20 dias
de um ano
para Paris.
E outra coisa, se a gente vai fazer um especial de Pan, eu já vou citar Guilherme Costa, que é um apaixonado pelo Pan, não vai estar aqui, mas a gente pega o livro dele.
Talvez ele esteja, porque assim, como o Gui tira 6 férias... o semestre.
Então ele vai estar aqui.
Ele volta. Não, mas aí eu quero reunir todo mundo. Eu quero mesa redonda enorme.
Então perfeito. Então a gente vai ter o livro do Guilherme e o Guilherme.
Isso,
melhor.
Tem um livro sobre Pan. Eu acho que ele volta. Se ele não resolver tirar férias de novo, na volta das férias dele, por isso que Guilherme Costa não está aqui, 10 dias de férias, Mas eu acho que ele volta pra semana que vem, sim. A gente fala, faz uma super mesa redonda de pã e fica falando do frio do, de Lima.
Combinado.
Se vai fazer frio em Santiago, se não vai.
Agora, enfim. Eu tô ansiosa pro próximo hit do pã, mas depois a gente conversa. Ah, porque o último a gente teve Carinito, né?
Não, Carinito teve na abertura, assim. Não. Carinito é a música clássica no, de Lima. Assim, que tocava a cada 5 segundos, eu volto de Lima.
Todo
depois
mundo
daquele
dançando,
pã,
tem coreografia.
Saio de férias, assim, uma semana, vou pra praia, chego na praia, tá tocando o quê? Carinito. Juro, por Deus, juro. E não, teve Despacito na abertura
isso,
do pã.
Teve também.
Na abertura do pã, teve Despacito tocando com... Desculpa, esqueci o nome do nosso glorioso rapazinho lá que canta o Despacito. Ele tava na abertura e o presidente do COI, Thomas Bach, tava assim, um pouquinho atrás da gente, tava dançando Despacito. Não tem como não amar o pã por essas e outras coisas. Mas não vou gastar todas as informações.
Exato, deixa
que vem,
pra
não
semana que
especial.
Vem um especial.
Vamos.
Mas assim vai. A gente já coloca o clima lá em cima pra gente falar de umas coisas mais tensas agora.
O JP vai separar umas trilhas já latinas pra semana que vem pra gente dar um ritmo diferente pra esse podcast. Vamos falar assim de Paris, e daí o que a gente falou, Paris tá pegando fogo, assim, como sempre? Não é sempre que Paris tá pegando fogo, mas é quase que uma tradição ter protestos e ter alguma coisa agitada naquela cidade. Estava falando com o Guilherme Pereira, nosso correspondente lá em Paris, já correspondente aqui da Globo, e ele tá... Faz 6 meses que ele tá lá e fala, cara, não para isso aqui, assim, é borbulhante a cidade, culturalmente, com eventos e com protestos. Desta vez, muito mais sérios do que nas últimas vezes, claro, teve greve de lixeiro, teve muita coisa lá. Mas agora os protestos, essa onda de protestos que atingiu Paris, é por causa da morte de um adolescente, um rapaz de 17 anos que tem ascendência argelina, e isso causou uma comoção geral lá, por quê? Porque ele foi morto pela polícia. E rola muito isso lá em Paris, lá na França, a periferia ali com muitos descendentes de imigrantes ou até com uma população mais pobre sofre muito ainda na mão da polícia, ainda na mão das entidades oficiais ali, então tá rolando já há uma semana e acabou atingindo, obviamente, a Olimpíada, justamente um dos poucos... uma das poucas áreas da cidade, né, que tem construções olímpicas ainda, que é lá perto de Saint-Denis, onde está sendo construído o centro aquático. Assim, Paris tá usando muita coisa que já existia, mas o centro aquático vai ser novinho. E teve os protestos, chegaram até lá e incendiaram o centro aquático, as imagens são fortes, tem lá no ge.globo se vocês quiserem ver. Mas é isso, né, Gi? Eu estava até conversando com muita gente essa semana, assim, sobre isso, assim, porque vieram me perguntar, ah, você tá vendo os protestos de Paris, você acha que vai ser assim na Olimpíada? Acho que a gente viveu um pouco isso aqui antes da Rio 2016, assim, um ano antes, 2 anos antes, o Brasil tava, digamos, no mínimo agitado naquela época, depois de 2013, e costuma dar uma acalmada na época da Olimpíada, né? Eu costumo dizer que quando a FIFA chega com a Copa do Mundo numa cidade, num país, quando o COI chega numa cidade, num país... com a Olimpíada, desce uma supernave e dá uma acalmada nas coisas, a organização muda e tal. Mas, assim, vai ser natural se a gente vir lá em Paris muito protesto, muita talvez greves, talvez uma agitação ali da cidade em torno do dia a dia, né? Assim, é muito comum acontecer isso em Olimpíadas, nas cidades, ainda mais uma cidade como Paris, que está muito acostumada com o povo engajado nesse tipo de coisa.
Só se a gente falar as duas últimas, a gente teve Rio, que a gente já teve, enfim, questões muito mais políticas, mais voltadas para essa área. Sim. Depois a gente teve Tóquio com a questão da pandemia, o medo japonês de tudo que poderia acontecer e... Em todas elas, todas essas manifestações, todas essas ações populares, elas são legítimas,
sim,
né?
Total.
E quando a gente fala, a gente, óbvio que a gente defende Jogos Olímpicos, a gente quer, enfim, sempre que isso seja tudo visto de uma forma positiva, é uma questão quase de, entre aspas, sobrevivência. Como que eu vou chamar atenção para isso que eu quero? O que se fala na cidade hoje é, sim, o quê? Olimpíada. Então vamos lá, porque...
Vamos protestar onde tem aro olímpico.
Exatamente. A gente vai conseguir chamar mais atenção se a gente atingir isso. Então, assim, é muito complexo, né? Tem os dois lados, como sempre, mas é isso. Antes da Olimpíada, as coisas acabam se normalizando, né? Sim. Quase como se a cidade também abraçasse os jogos de alguma forma. Que é isso, vai acontecer, então vamos lá.
Sim.
Né? Então, como que a gente pode usufruir isso da melhor forma? Então, a gente sabe que os ingressos para Paris, além de muito caros quando a gente converte, Mas que os franceses estão comprando muito,
sim,
né?
Sim.
Que enfim, até tem uma adesão muito maior popular, digamos, em número de ingressos, de sorteio e tudo mais. Então, assim, tudo é contexto, né?
Sim.
E acaba sendo muito natural que a gente tenha toda essa movimentação quando a gente está falando de uma cidade que vai sediar uma Olimpíada, que vai sediar um PAN, como a gente já
sim.
viu em outras edições de PAN também, aproveitando
sim.
da organização para chamar atenção para um determinado movimento popular e por aí vai. Então, enfim.
Eu espero que as coisas se acalmem e não porque eu não acho que os protestos são válidos.
Exatamente.
A gente acha que normalmente tá até do lado dos protestos, quase que sempre. Então, eu acho que é por aí. Assim, a gente espera que as coisas se acalmem por isso. Assim, até a gente tava vendo, assim, os atletas, como o Mbappé veio falar, assim, muita gente pedindo para os ânimos se acalmarem, porque talvez isso nem resolva. Mas eu entendo o cara que tá protestando lá e acha que só assim vai resolver, se ele chamar a atenção de todo mundo, se ele botar fogo no centro olímpico, aquático, enfim.
E aí, quando você
triste,
olha as imagens, você também fica, oh meu Deus, até me empolguei e bati aqui no microfone. Você fica, meu Deus, tão novinho,
não,
tão bonito, não
faz
isso.
As coisas que estão construindo, curiosamente é isso. Assim.
E aí você olha pro outro lado da história e vê qual o protesto tá vindo aonde. Você fala, tá bom, compreendo também.
Se
então
ele fizer protesto lá na periferia, vai adiantar alguma coisa? Não. Então, é melhor chamar atenção aqui no centro.
O clássico, não sou capaz de opinar.
Não, é exato. Costumo brincar com o Gui aqui, os podcasts franceses, os rumo ao pódio franceses, devem estar agitados essa semana, falando de coisas que não são só esportivas. Mas a gente também tem que trazer esse contexto para, como a gente disse, falta quase que um ano para a Olimpíada, a gente já está nesse clima de tá chegando, a contagem está cada vez mais próxima, então...
E é uma coisa curiosa também, né? Se você pega amigos turistas que vão para lá, a gente sempre costuma perguntar, e aí, o que você sentiu? A cidade já está respirando a Olimpíada? Não.
Não.
Não está, porque
isso
tem
acontece,
outras coisas de prioridade para eles,
isso
né?
Isso acontece, quanto maior a cidade, isso... fica mais claro, assim, voltando no assunto PAN. Eu lembro de ter chegado em Toronto e eu falei, caramba, os caras não sabem que vai rolar um PAN aqui daqui a uma semana, assim, porque Toronto é uma cidade gigantesca, assim, é Nova York do Canadá. Então, as pessoas não estavam engajadas. O que era muito diferente de Guadalajara, que é uma cidade pequena do México, assim, do interior, não é a capital. E a cidade, quando a gente chegou, tava pan-americana, assim, todo mundo falava disso, todo mundo sabia que você estava chegando pro PAN, e em Toronto não, era o oposto, assim, ninguém estava vendo. Em Lima já teve mais essa cara de Guadalajara, mesmo sendo uma cidade maior, já tinha um clima um pouco mais de jogos, mas cidades como Londres, como Paris, como o próprio Rio de Janeiro, que sediaram Olimpíadas recentemente, são muito grandes, às vezes tem uma galera, né, uma porção da população que mal sabe que vai ocorrer o evento, assim,
total,
que não dá bola. E daí, para essa população, é que o protesto é muito válido, porque ela fala assim, minha vida não tá funcionando, eu não tenho lixeiro na frente da minha casa, não quero saber se eles vão construir um centro aquático, eu quero que recolham o meu lixo diariamente, assim,
total.
Então é isso.
E é uma cidade muito grande, então se você quer hoje um turismo que te leve para a Olimpíada, você vai ter que procurar aonde estão os aros para você ir tirar uma foto, aonde está a lojinha para você comprar um souvenir, e é isso que você vai ter de clima
mesmo,
olímpico.
Né?
Mas você vai ter que
pouco.
Dar uma se esforçar, você
Pô,
vai ter
bastante,
que se esforçar um pouquinho.
Bastante.
Né? Não tá ali na cara do gol de todos os
sim,
lugares turísticos.
O aeroporto já está todo enfeitado, ainda não. É isso.
Porque é uma cidade gigantesca
sim.
e é uma das cidades mais turísticas da Europa.
Sim, sim, sim.
Né? Então...
Ah, a cidade mais desejada dos turistas em 2022, segundo uma pesquisa muito recente, assim, tá entre as três cidades mais visitadas do mundo, assim, é impressionante, é um negócio gigantesco, e talvez a gente só entenda isso ano que vem, chegando lá, assim, o quanto eles abraçaram, assim, uma semana antes dos jogos, o quanto, porque a gente sabe, no dia que tem a abertura, dali pra frente vai, dali chega essa tal espaçonave que eu falei dos organizadores e o clima vira outro,
pra
muda
mim,
mesmo.
Pra mim, que eu já contei essa história aqui no podcast, é o dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que a galera, enfim, tava todo mundo esperando o avião passar porque não tinha torcida. E tava todo mundo na rua. A gente falou, que é isso? Protesto? Não, tava todo mundo esperando o avião passar pra ver os aros olímpicos no
e
céu.
E agora tá valendo.
E agora tá valendo, entendeu?
É o
entendeu?
Apito inicial, olha. Rolando, bola rolando, vai. É isso.
E tentar, óbvio, trazer pra cidade o positivo do olimpismo, né?
Sim.
As estruturas, a parte boa, enfim. A gente, obviamente, tem críticas e
Óbvio.
elogios sobre todas essas questões organizacionais, eu acho que faz parte, né? Eu acho que esse pré também faz, é importante a gente falar, né? Os protestos que estão rolando, as coisas boas e as coisas ruins também,
Sim,
faz
claro,
parte.
eu sempre falo, aqui não no podcast, mas para amigos, assim, me interessa ou me agrada, me atrai tanto ou quanto os esportes olímpicos durante os jogos, essa cultura que vem junto, quanto cada edição é diferente de outro, porque é isso, vem um país junto, vem uma população junto, vem uma cultura junto, e vai ser tão diferente de Tóquio, do Rio, agora em Paris, e uma das grandes diferenças é essa, a gente está com povo que tá acostumado a protestar, tá acostumado a reclamar, tá acostumado a ir pra rua, tá acostumado a queimar carro, sutiã e o que precisar para protestar na rua.
E acho que a gente está falando de uma edição de Jogos Olímpicos que celebra exatamente isso. Quando a gente
Nossa,
fala, né,
total.
da Marianne, né, quando a gente coloca ali os símbolos olímpicos que eles estão escolhendo, eles também
Exato.
estão celebrando tudo isso,
Eles
né?
escolheram isso no mascote, no símbolo, em tudo. E é assim, não é a edição dos jogos com a volta do público. O público também protesta. O
É
público
isso.
não bate só palma. Então, eu acho que a gente tá pensando na mesma linha que os franceses em geral.
Assim, clima tenso entre os brothers, clima tenso. A galera tá preocupadíssima porque tá celebrando essa cultura e também
Claro.
sofrendo com ela. Claro, mas da nossa parte só estamos
Exato.
jogando análise aqui.
E assim, ó, a preocupação, obviamente, lá um comitê organizador essa hora, eles estão assim, gente, faltam 20 dias para o evento de um ano, que a gente não pode ter bagunça na cidade, mas
Acabamos de passar pelo Dia Olímpico também,
sim,
que rolou
total.
uma energia de comitê organizador também, de mandando para várias cidades, né? Vamos celebrar o olimpismo e vamos fazer a galera praticar esporte. Então, assim, é.
Tá animada a coisa. Eu acho que só não tá mais animada neste dia de hoje do que em Bali, lá na Indonésia, porque teríamos jogos mundiais de praia agora, daqui a um mês em Bali, e a gente acabou de saber, né? Acabou de chegar comunicado do Comitê Olímpico do Brasil que os jogos foram cancelados. Assim, não é que, foram adiados, vai ser em outro lugar, que foram cancelados porque o governo da Indonésia simplesmente não liberou a grana, pelo que a gente entendeu aqui pelo comunicado. Foi, assim, questão de minutos antes da gente começar a gravação do podcast, a gente teve essa notícia dos Jogos Mundiais de Praia, que seriam no mês que vem já. Mês que vem, em agosto, a gente acabou de entrar em julho, seriam já no mês que vem, e foram cancelados, não haverá esta edição dos Jogos Mundiais de Praia lá em Bali. E assim, mas Jogos Mundiais de Praia, é que tem muito esporte que tem na Olimpíada, tem Jogos Pan-Americanos que também tem nos Jogos Mundiais de Praia. Claro, o clássico vôlei de praia, mas, por exemplo, a maratona aquática, Ana Marcela Cunha estava confirmada para os Jogos Mundiais de Bali. Então, o Brasil ia com uma equipe relevante, a gente já está tendo Jogos Sul-Americanos de Praia, Jogos Pan-Americanos de Praia. É uma introdução ali dos comitês olímpicos, tanto os nacionais quanto os continentais, estão tentando incluir mais esses jogos. E a gente acabou de receber essa notícia, a Giovana até que trouxe para mim, o comunicador do COB cancelando, então não teremos mais esses jogos. Recentemente também a gente teve cancelado os Jogos Olímpicos da Juventude, que seriam em Dakar, mas eles foram transferidos, né? Então eles foram para 2026, vão ser os primeiros Jogos Olímpicos de todas as categorias, espécies e afins no continente africano. Nunca teve, vai ter lá em Dakar, no Senegal, em 2026. Esses jogos foram adiados e passaram. Os Jogos Mundiais de Praia, a gente não sabe ainda para onde vão, para onde vem.
Sabe que, enfim, tudo isso que você estava falando, eu estava refletindo aqui. Eu lembro que eu conversei muito com a Camila Fama, não sei se você vai lembrar, atleta de beach wrestling, né? Então, é uma modalidade
Que só
que
tem
só
na
tem
praia,
na
basicamente,
praia,
nesse
exato.
mundial de praia.
Exatamente, ela foi vice-campeã e tudo, enfim. Hoje ela tá morando no exterior e eu lembro muito de conversar com ela sobre isso, né? O quanto aquele título foi importante para a carreira dela, esse vice-campeonato e tudo mais. E aí, por que que eu tô trazendo essa história que me veio na cabeça? Porque para muitos atletas,
Sim,
essa é
é
a
o que
grande
vale.
competição do ciclo.
O pessoal do handebol de praia, por exemplo, o handebol que começou agora a querer entrar nos Jogos Olímpicos, muito porque fez sucesso nos Jogos Mundiais de Praia, depois entrou nos Jogos Olímpicos da Juventude, fez sucesso também na edição de Buenos Aires 2018, então eles estão tentando também incluir o handebol de praia, que eles sempre vão usar esse argumento do o vôlei também tem sua versão de praia. E o handebol é isso. E a gente tem no Brasil o handebol de praia até bem desenvolvido. E, claro, seria a grande, é o grande evento do ciclo para eles, né?
Exatamente. Então, toda vez que a gente fala de um cancelamento de uma competição, de... Enfim, tá quando a gente fala...
Mês.
Exatamente. Quando a gente fala de adiamento, ok. Ah, assim. Beleza, adiou, vou me reprogramar, vou ajustar a periodização, já é uma grande questão no calendário dos atletas. Quando a gente fala de cancelamento, acho que envolve muita coisa,
nossa,
né?
Muito dinheiro
e muito esforço das pessoas, dinheiro de patrocinador.
Sim, total.
E, às vezes, bolsa, que as pessoas dependem desse
Sim,
resultado para alcançar. Então, só, se a gente colocar num contexto, se a gente pensar que a Ana Marcela Cunha encaixa no calendário dela como campeã olímpica, né? Então, você já imagina a importância que tem esses jogos em termos de ciclo. E a gente ainda traz modalidades que... Essa é a grande competição, essa é a grande, entre aspas, Olimpíada deles.
Sim,
né? Os Jogos Mundiais de Praia. Então, assim, é muito triste. Então, toda vez que eu vejo algum comunicado que fala... Estamos cancelando. É tipo, eu vou dar um exemplo que vão brigar comigo, mas é quase como se cancelassem o campeonato interclasses, a coisa mais importante que você está esperando o ano inteiro, num sentido muito mais profissional, né? Se
Sim,
a gente
claro.
Na escola fica chateado, imagina
exatamente.
Quem tem a vida inteira baseada nisso, né?
Nossa, total.
É a profissão, é tudo que a pessoa faz, por isso que eu falei da escola, né? Naquele momento é tudo que a gente espera o ano inteiro. Então, óbvio que a gente está falando de uma preparação, de alimentação, de estar na sua melhor performance. Então, toda vez que a gente vê uma notícia dessa, a gente já sente também.
E era uma viagem
para
Bali. A pior das hipóteses,
os nossos
perdendo.
Amigos comunicadores que iriam para Bali, eu também sinto muito,
sinto
porque
por vocês, amigos.
Eu imagino que ia ser uma competição e tanto.
Boa, falando de praia ainda, vamos falar de um esporte totalmente ligado à praia, vamos falar de surf, rolou na última etapa do circuito mundial, foi aqui no Brasil, foi em Saquarema, e o Brasil saiu campeão. Iago Dora, com direito a uma nota 10 na final no aéreo, impressionante, conquistou o título, e agora Iago Dora se inclui ali entre os 5 melhores do ano, 5 melhores do circuito mundial, o que garante para ele a chance de brigar pelo título mundial desse ano. A gente vai lembrar aqui para... Você disputar o título mundial da WSL, você precisa ficar entre os 5, porque ainda faltam duas etapas. Jeffreys Bay e no Tahiti, lá em Tearupo. Depois dessas duas etapas, os 5 primeiros vão para Trestles, na Califórnia, e disputam o título mundial. Só esses 5 disputam. Então, Iago Dora se colocou nesse grupo dos 5 que pode disputar o título mundial. E também, para o Brasil, pensando exclusivamente aqui no Brasil agora, por exemplo, esses 5 que vão para lá são eles que vão disputar as duas vagas que o Brasil tem direito já nas Olimpíadas do ano que vem, que vão ser no Tahiti, curiosamente, ali a etapa que vai fazer o corte para saber quem vai brigar pela vaga olímpica no Tahiti o ano que vem, Jogos de Paris, mas o Tahiti é um território ultramarino da França, então eles resolveram fazer o surf lá a 15 mil quilômetros da capital olímpica do ano que vem. Então, para você brigar pela vaga, você provavelmente vai ter que estar entre esses 5. Por quê? O Brasil hoje no circuito mundial... O circuito é liderado pelo Felipe Toledo, pelo Felipinho, o João Chianca, o Chumbinho tá na quarta colocação, então já tem 3 brasileiros. Aí, o que, que isso pode ocasionar, Gi? A gente pode não ter os 2 representantes do Brasil na última Olimpíada, o Ítalo, que foi campeão, e o Medina, que também chegou até as semifinais, na próxima Olimpíada. Eles devem estar babando para essas duas últimas etapas lá na África do Sul e no Tahiti, até porque eles já foram bem lá. Assim, o Ítalo menos do que o Medina. O Medina vai muito bem nessas duas etapas e devem estar babando para tentar essa vaga, porque não é só perder o título mundial daquele ano, e o Ítalo e o Medina têm títulos mundiais, mas é perder a chance de ser o representante do Brasil. Não é nem perder a vaga, é perder a chance. Porque se acabasse hoje o campeonato, eles não teriam nem a chance de brigar. Teriam que esperar o ano que vem, o ISA Games, o Brasil talvez conseguir ser campeão e daí talvez ter a terceira vaga. Então é muito porém para esperar. Eu tô curioso para saber como anda a cabeça dos olímpicos, os únicos surfistas olímpicos do Brasil, já vendo o que está acontecendo no circuito mundial e com a chance de perder essa vaga na Olimpíada do ano que vem.
E eu acho que todos os esportes novos, né, Marcel, digamos assim, os esportes que entraram nas últimas Olimpíadas, a gente tinha uma maior desconfiança ali do skate, até mais um pouco do que o surf, mas tanto o skate quanto o surf eram modalidades que, enfim, funcionavam muito bem, que Sim. os atletas tinham uma vida independente da Olimpíada, mas quando eles provaram o gostinho... do que era a Olimpíada,
total.
Aí a gente viu que o negócio também brilhou
total,
o olho, né,
e
eu acho que é isso, além de fazer história como o Ítalo fez, né,
Sim.
a primeira medalha da história do surf é de um brasileiro,
Exato.
Né, primeira medalha de ouro, do surf masculino. Enfim, eu acho que ficou claro um gostinho de quer mais. Né? O Medina falava isso, de quanto ele queria estar de novo para, enfim, conseguir uma medalha. Mas, ao mesmo tempo, a gente também viu o quanto o Filipinho ficou triste de não ter ido para a Olimpíada.
Sim, ele falou numa entrevista agora recente lá em Saquarema. Ele, eu não lembro o contexto exato da Olimpíada, mas ele falou assim, eu lembrei quando o Ítalo e o Medina garantiram a vaga na Olimpíada e eu fiquei por alguns pontos de ir pra lá, e, pô, assim, faz 4 anos já, e ele lembra ainda, assim, ficou marcado no coraçãozinho dele, lá tem esse machucadinho, de tipo, caraca, eu não consegui ir pra primeira Olimpíada do Surf, e agora ele deve estar comendo a prancha, assim, mastigando parafina pra ir junto.
Basicamente, se tornou um objetivo na listinha deles,
é um check,
né?
Que ele tem que dar ali.
Exatamente. Então, assim, o bom é que o Brasil tem muitos surfistas.
Sim, total.
Difícil que são todos muito bons e todo mundo tá brigando por 2 vagas. E aí, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, a gente já teve o Ítalo Medina, e aí agora os
dois que eram... diferentes.
Exatamente. A gente pode ter 2 totalmente diferentes. E que serão tão bons quanto,
sim,
né? Que estão brigando.
A temporada deles é melhor.
Exatamente.
E isso não é comum nos esportes olímpicos. Assim, é muito natural, assim, qualquer modalidade olímpica, você conseguir ir para 2, 3 Olimpíadas, ainda mais se você é o campeão. Porque, assim, o domínio naquele esporte não varia tanto. Eu acho que o Brasil é tão bom no surf, e até eu fiz essa reflexão na semana passada. Eu acho que o surf masculino hoje é onde o Brasil tem a maior dominância no mundo em todos os esportes. Então, assim, não tem nada parecido. Nem
concordo.
No skate, que o Brasil é muito bom, tem algo parecido. Assim, não tem nenhum esporte. Mesmo que o Brasil tenha o número 1 do mundo em alguma coisa, hoje o Brasil tem o 1, o 4, o 5, o 6, o 11º. É muita gente.
Eu acho que oscila menos, porque nos outros esportes tem a gente pode ter muitos representantes e tal, e às vezes os desempenhos deles oscilam muito. E eu acho que no surf a gente tem uma coisa muito regular. Né? Todo mundo indo muito bem, e eles...
E muita gente indo muito bem.
Exato, assim. E eles oscilam menos, digamos assim. Até tem um que tá melhor, outro pior, claro, mas em outras modalidades oscilam muito mais,
acho. Ao ponto, não, concordo com você. E transforma o Brasil numa potência tão forte que fica ao ponto de hoje, por exemplo, o Felipinho tá numa temporada espetacular, ele é o atual campeão do mundo, ele deve, é difícil saber hoje, porque o Finals ano passado mostrou que o quarto e o quinto podem ganhar o primeiro.
Não vou zicar ninguém.
Assim, ele é tão bom, e tem gente, eu já ouvi gente especialista falar assim, mas o Felipinho, se não fosse, assim, é difícil não confiar no Felipinho na Olimpíada. Mas assim, a pior onda do Felipinho é a de ter a Rupo. É a de Chopo. Ele não vai bem lá, ele não costuma ir muito bem lá, e é a onda da Olimpíada.
E é um assim, esporte que depende de natureza, né?
E daí, gente? Assim, pô, o Medina, que hoje é o quarto brasileiro, ele vai tão bem lá, e daí fala, pô, o Medina não vai, mas vai. Porque não é uma convocação, não é uma escalação. Você vai falar assim, não, nessa onda, e nenhum outro esporte olímpico tem tanto essa escolha, assim, olha, a Olimpíada de Paris vai ser tão diferente da Olimpíada de Tóquio, e a de Los Angeles vai ser tão diferente da de Paris, porque muda muito ali. A onda, especificamente a onda, que é onde eles competem, transforma os favoritos de um lugar para outro. E assim, ao ponto de um cara que domina o circuito mundial, fala, pô, não é a melhor onda dele lá, talvez fosse melhor eu Medina. Assim, é incrível isso.
Mas isso me ajuda se você tem a lembrança que a memória é muito ruim, mas isso já aconteceu em Tóquio também, né?
Então,
que as ondas lá não eram tão altas, e aí não era os nossos surfistas, os nossos representantes não eram...
E daí a onda muda no dia, por exemplo. O dia das, eu acho que, das eliminatórias em Tóquio foram muito ruins. Foi lá em Chiba, né? Que ficava 1h30, 2 horas
e
de
aí
Tóquio.
E aí não tinha
ali
muita onda alta,
não
é?
Não tinha,
isso?
As ondas estavam baixíssimas. Quem conhece Santos, assim, tava aquilo, assim, tinha 1 metro de onda. Assim, era muito baixo. E isso é ruim pra todo mundo, mas assim... Pensando no Medina, que é um cara que vai bem lá no Tahiti, onde tem onda tubular gigante, né? Era o oposto disso. E daí, no dia da final, muda a onda também. Então, é uma variação muito grande. Se você pegar... Tô raciocinando aqui. Tenta comparar com o tênis. Que na Olimpíada de Londres foi na grama, a Olimpíada de Paris agora vai ser no saibro, que são os opostos, assim. São totalmente os pisos opostos. Mas, assim... O Nadal, o Federer, o Djokovic, todos os melhores do mundo vão bem no saibro e na grama. Assim, não é assim, o Federer nunca conseguiu jogar no saibro. Claro que ele demorou muito mais pra conquistar um título em Roland Garros. O Nadal não vai bem na grama, mas ele joga bem na grama. No surf, a mudança é tão grande que às vezes o cara que é o melhor do mundo na atualidade pode não ser tão bom. E daí o Kelly Slater, que hoje em dia não fica entre os 20 melhores do mundo, é o cara que mais ganhou na história lá em Chopo. Porque é a onda perfeita pra ele, é o tipo de onda que ele gosta. Se os Estados Unidos pudessem convocar, eu tenho certeza que eles vão, vamos levar o Griffin Colapinto ou o Kelly Slater. Talvez seja uma boa levar o Kelly Slater, né? Mesmo o cara sendo 30 do mundo hoje, porque é isso, a adaptação ao meio, né? Como você disse, a natureza é tão influente no esporte que muda muito os favoritos. A gente não sabe como vão ser, assim, eu tô muito curioso pra ver essa etapa do Tahiti desse ano, porque eu acho que ela vai espelhar muito o que vai ser a Olimpíada ano que vem, até porque vai ser muito parecido o período. Mas é curioso o Brasil ter um leque tão grande que se fosse uma convocação, a gente ia esperar, assim, ia pra frente da TV esperar quem que vão convocar pra essa Olimpíada. Ia ser muito legal,
exato,
aliás. Mas ia ser um pouco injusto também.
Iam ter critérios, iam ter uma série de coisas e vai ver que bom que não é assim, né? Porque senão...
Não, sim.
A gente ia ver coisas acontecendo que e talvez nem fossem tão justas,
né? E a gente
né?
tá falando aqui do Ítalo e do Medina, que são caras muito famosos, muito importantes, são...
Muito influentes.
Muito influentes. Provavelmente, eles teriam uma força ali numa época de convocação muito maior do que tem o Iago Dora, que é o cara que acabou de ganhar o primeiro título dele na Elite. Que o Felipinho já tá mais consolidado ali no ranking, mas o Chumbinho,
que também,
é novo também.
Eu acho que
também...
o Felipinho também tá nessa onda popular, assim,
não,
né?
Sim, ele já... assim, já vem de um título mundial. O Felipinho, assim, é a história do... dar azar é até exagero falar, mas ele pegou a geração dele, tem o Medina ganhando o título, tem o Ítalo ganhando o título, e ele era o terceiro ali, e agora ele passou a ser o primeiro desse trio, assim, se a gente considerar assim. Eu acho que ele é o mais próximo de estar na Olimpíada hoje, pelo padrão que ele vem tendo nos últimos 2 anos. Mas tô curioso para saber quem vai ser a segunda vaga. E assim, mais curioso ainda para ver se o Brasil consegue a tal vaga no ano que vem, que vai ser no ISA Games, que vai ser aqui em Porto Rico a disputa. Então é uma onda também diferente e o Brasil precisa ser campeão, e daí sim entra a convocação. Se o Brasil for campeão no ISA Games entre os homens, abre uma vaga pro país, e essa vaga é convocação. Daí eles podem convocar quem eles quiserem, podem convocar o Pedro Scooby se eles quiserem. não é brincando, não pode convocar o Pedro Scooby, gente, mas aí é a convocação. E daí eu acho, mas é o sentimento de quem acompanha o esporte.
Eles devem
convocar quem ganhar.
Não, e quem tiver melhor no
ou
ranking,
o terceiro
talvez.
Terceiro do ranking, por exemplo, se forem esses três brasileiros
no final.
Acho
que eles vão querer comprar uma briga, não.
É, porque é isso. Porque daí, é isso. O problema da convocação é comprar a briga. Assim, você vai levar uma pessoa que, sei lá, não era a terceira do ranking ou não conquistou o título, enfim. Tem uma disputa aí. Esse ano as duas vagas são nominais, por isso que a Tati Weston-Webb, que é a melhor brasileira no ranking, ela tá em sexto agora, mas tem chance, por exemplo, de ir pra final em Trestle, ela já tem a vaga dela garantida no surf. Então a Tati Weston-Webb é uma das brasileiras que já tem o passaportinho carimbado pra Paris. No masculino, ainda não.
E você sabe que aí trazendo uma associação olímpica que não tem a ver, mas você falando disso, me lembrou muito da história, né? A gente tem o Baby no judô.
Sim.
Que foi para muitas Olimpíadas. E a gente tinha o Davi Moura, que era tão bom quanto
tão
o Baby.
Bom quanto... eles chegaram a ser, assim, top 5 no ranking
os
mundial.
Dois.
Só que, assim,
e o Davi
um
Moura...
era dois, outro era três. Assim, só pode levar um.
E o Davi Moura aposentou sem nunca ter ido pra Olimpíada.
Agora, a Maria Suellen com a Bia Souza. A Bia Souza vai pra primeira Olimpíada dela ano que vem em Paris. Mas, assim, há pelo menos uns 4 anos, ela briga no topo do ranking mundial nas pesadas. Porque ela tá ali, só que tinha a Maria Suellen. E daí ficava sempre... E no judô tem esse problema, né? Assim, já variou tanto nas últimas décadas. Assim, uma hora convoca, uma hora é convocação.
Outra
hora
é
o ranking. Aí já teve anos, assim, quando tinha Thiago Camilo e Leandro Guilherme brigando, assim, também no topo do ranking. Ah, não, é seletiva. Então, daí... ok, vou fazer uma seletiva. Marcel e Giovanna vão lá, lutam. Quem ganhar vai pra Olimpíada. Não quero saber ranking, não quero saber nada. Só que daí, pega a semana que a Giovanna tá melhor. O mês que o Marcel tá... É sempre difícil. Ou, às vezes, tem isso também. No judô já me falaram muito disso. Não, mas a Giovanna luta muito bem com o Marcel. Assim, encaixa o judô dela ali. Ela vai ganhar todas do Marcel. Só que a Giovanna, com os últimos 5, 6, 10 atletas do ranking mundial, ela não vai bem.
Perde tudo. Então
ela vai ganhar o Marcel toda hora, mas nunca vai ganhar a medalha olímpica. Então eu falei, caraca, o que eu escalo? Eu escalo o melhor? Voltamos ao ciclo. Voltamos ao surf. Eu escalo o melhor ou o melhor para aquele momento?
Exato.
Assim, é muito difícil.
Eu só trouxe essa referência porque enquanto você tava falando, exatamente, eu falei, vamos dar uma misturada aí nos esportes pra gente ver.
Os esportes no final se relacionam, né? Assim,
é isso.
Até por isso que...
Até pros amigos surfers.
É, fala, por que são esses dois falando um monte de besteira sobre isso? Nem surfam, esses branquelos aí que só pegam... Cara, o mais próximo de pegar onda que eu tive foi em Santos, por isso a referência da onda de um metro. Então é isso, assim, eu entendo muito pouco na prática do surf.
Eu fiz uma aula de surf.
Ah, é?
É.
Conta mais.
Em Itacaré.
Oh, caraca, lá é bom. Pô, pelo menos foi em Itacaré, mas foi em Santos. Nada contra Santos, ganhamos Santos, que era morar lá quando.
E é isso, assim, mas eu sou horrível.
Eu sou horrível.
Eu mal me equilibro, mas enfim.
Sabe que eu até brinco lá no meu blog, no pé do blog tá lá, que eu já pratiquei, eu não lembro nem o número agora, mas X dos esportes olímpicos. E é verdade, assim, gosto muito. Então, mas assim, eu tenho, o meu calcanhar de Aquiles é esportes que você tem que se equilibrar em cima de alguma coisa. Ou seja, surf... patins, tipo, tem que se equilibrar.
Skate.
Skate. Não que eu não seja uma pessoa equilibrada, mas assim, em cima de algumas coisinhas ali com rodinhas, não rola. Então, me chame pra jogar qualquer coisa, menos a não ser que eu tenha que me equilibrar em cima e a disputa dependa muito disso. Vamos falar de outras coisas, vamos falar de esporte que a gente joga bem, Giovana, com seu 1,95m, vai falar muito bem. Não, mentira, ela não tem 1,95m. E só pra deixar muito claro...
Eu tenho 1,5m, só pra deixar
Guilherme
muito claro.
Guilherme Costa não tem 2,17m, como eu falei já algumas vezes aqui no podcast. Ele só tem 2,15m. É, ele parece maior do que ele é, na verdade. Mas vamos falar de vôlei. Porque semana passada, acabou a etapa classificatória da Liga das Nações Feminina. O Brasil ganhou de 3-7-0 da Tailândia, foi a última partida ali. Fechou na quarta colocação a fase classificatória. Vai pegar a China, que ficou em quinto. E agora, a partir da semana que vem, é mata-mata. Perdeu, cai fora, ganhou, segue. Então, quartas de final, Brasil e China. Na semana que vem, a competição é lá nos Estados Unidos. E é isso, o título agora, 3 partidas para ser campeão. E tá rolando essa semana o masculino também. E nesta madrugada de terça-feira, para quem acordou muito cedinho e passou raiva com a seleção masculina, porque ela jogou muito mal, o Brasil perdeu da Itália por 3-1. Foi a terceira derrota do Brasil. Na feminina, o Brasil perdeu 4 e ganhou 8. Na masculina, o Brasil, no momento, está com 3 derrotas e 6 vitórias. Ainda tem Holanda essa semana... Tem a Polônia, que vai ser a sede da fase final no masculino, e tem a China. Tudo se encaminha para o Brasil fazer uma campanha muito parecida com a feminina ali, ficando 4º, 5º, 3º talvez, hoje é 3º. Mostra que o vôlei brasileiro continua, obviamente, no topo ali, mas a dominância do vôlei, tanto no masculino quanto no feminino, está passando ali na esquina, né? A gente já não é mais aquele bicho papão de títulos, jogos e etc.
As pessoas vão ficar bravas comigo, porque é uma coisa que...
A gente vai desagradar quando? Os vôlei fãs, os Dinho, até que não tem ginástica, mas... gente. Vamos falar de ginástica mal daqui a pouco. Vamos
não,
falar
não,
mal de
não,
quem, mas...
Não, sério. Porque é aquele famoso ditado, não existe mais bobo no voleibol. É isso. Não existe mais bobo no voleibol. E a gente viu isso, entendeu? Sim. Tipo, os times estão muito fortes, os times se estudam muito.
Tá muito equilibrado.
E a gente viu isso, né? Antes, era isso que você estava falando. Antes a gente era o bicho papão, as pessoas, enfim, temiam o time do Brasil. E eu acho que é até uma maturação em termos de esporte também, que não é mais assim. Sim. A gente já vê... Exato. Times que em outros momentos não ganhariam do Brasil, que às vezes estão num dia que a vitória é o grande título que eles tiveram na temporada.
Sim,
pô,
total.
Ganhou do Brasil, olha só o que a gente fez, né? Enfim, acho que serve também pra gente fazer a lição de casa e reestruturar e ver o que dá pra melhorar, quais são as peças que dá pra melhorar. Queria falar que Thaísa tá jogando um absurdo.
Absurdo, essa voltou com tudo, assim.
E o quanto ela lidera também.
Sim,
a
total.
Equipe, o quanto a gente ter essa energia também, tá fazendo muito bem pra seleção feminina.
Se tivesse
a Thaísa
do meu time gritando daquele jeito no meu ouvido, eu jogaria melhor também.
É isso. A internet ama, né? A fábrica de memes, né?
Total.
Com isso, enfim. Mas é isso, mas mesmo assim, a gente tá falando de uma coisa pontual e é uma coisa que a gente fala há um tempo, né? E o quanto a gente precisa... a gente fala de renovação, né? E a gente fala de, enfim, como fortalecer esses times pra gente continuar sendo bicho papão, né? Porque a gente gosta de ser bicho papão.
Não, claro, a gente gosta de dominar os esportes, eu não nego isso, não. A boa notícia, o Brasil tá lá no feminino entre as 4, no masculino entre os 4... vai chegar na fase final com chance de título, com certeza, assim, acho que todos os outros países
e muitas das vezes cresce nesse momento,
com certeza,
né?
Pelo histórico já ali, assim, pelas jogadoras mais experientes que têm, já tem ali no seu âmago o ganhar, assim,
nossa,
sabe o que
bonito.
É ganhar, bonito, né? Fazia
ficou
tempo
bonito,
que eu não falava,
né?
Âmago. Enfim, o Brasil, a notícia positiva é essa. Notícia negativa, que não é tão negativa assim, é que A VNL, a Liga das Nações, não é o que importa esse ano. Esse ano ainda tem os dois pré-olímpicos e é isso que importa.
E a gente precisa falar que a gente também tá formando time, entendendo o que funciona, tá testando. E tem muitos atletas que estão entrando muito bem, estão ganhando espaço e que é pra isso mesmo, que é importante, enfim. A hora do vamos ver é daqui a pouco.
É isso, mas como a gente fala de vôlei e agora os vôlei fãs vão gostar da gente, a gente só quer ganhar, né?
Assim,
a
gente... E assim, se a gente puder escolher, né?
E os vôlei fãs que nos escutam já estão na internet querendo a cabeça do Zé Roberto, a cabeça do Renan.
É...
Assim, você costuma falar muito isso, torcedores, calma. Eu acho que agora não é a hora ainda, né? Assim, falei, o objetivo do ano, pré-olímpicos, classificar as duas seleções... Acho que se não for por esse pré-olímpico, vão classificar, porque o ranking mundial classifica para a Olimpíada. Então o Brasil estará lá, assim. É isso, muito torcedores, calma.
E outra coisa que eu acho também é...
Mas até... eu queria estar ganhando, óbvio, não, deixando claro isso.
É, e eu acho que aqui o nosso papel também é falar, cara, sei lá, o ataque do Brasil não está funcionando,
sim.
Então...
Hoje o passe do Brasil foi horrível.
E isso não significa também que a gente tá acabando com o atleta.
Ah, pelo amor, né?
Que, nossa, porque o atleta fez... Porque às vezes acontece
sim.
Isso, né? Eu acho que essa... E faz parte disso, né? E a gente, enfim, acho que trabalha para mudar um pouco essa cultura. Poxa, eu criticar uma atuação de um jogador não significa que eu tô falando que o jogador é horrível a vida inteira.
Uhum,
enfim, naquele jogador, naquele momento, não tá vindo bem. Uhum. E faz parte, nossa,
faz parte
como... jornalistas, né, falar aquilo para que aquilo, enfim, ou mude, ou para que o jogador esteja um outro dia, e todo mundo sabe. A gente tava falando disso o podcast inteiro, né, que é fase, é momento, tem hora que encaixa, tem hora que não encaixa.
Tem dia que você não tá bem,
E coletivo, esporte coletivo, a gente tava falando de esporte individual, agora falar de esporte coletivo é isso, né, você depende do outro, você depende do levantador, você depende, enfim.
E o vôlei é um dos mais coletivos, assim, um dos mais ensaiados, assim, é um esporte de repetição, né, então é... Tá tudo
que o fundamento
muito bem,
é muito importante,
muito
né?
Muito bem azeitado ali faz toda a diferença. E, assim, o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, não estava agora. Pode ser que daqui a uma semana no feminino, daqui a duas semanas no masculino, tenha tudo tão certinho que a gente vai falar, nossa, como o Renan e o Zé Roberto são inteligentes. Na hora que precisava, ó, o time encaixou. E é pra isso que a gente tá aqui também.
Exatamente.
Também ponderar
essas
coisas.
O que a gente mais torce, o Guilherme Costa que eu diga, né? É pra gente queimar a língua. Eu
é
falei
exato,
que só tinha três chances, mas se tiver quatro, beleza. Que feliz que eu tô errado.
Quero tá errado. Aqui a gente vai queimar a língua agora. Vamos falar de futebol. Futebol feminino, Copa do Mundo chegando. Começa dia 20 de julho, ou seja, agora, neste exato momento, faltam 16 dias. Se você tá escutando mais pra frente, faltam... 15 ou 14.
Eclipse
ou
da TV Globo já está na Austrália.
Pô, é exato. Todo mundo chegou lá, a seleção chegou lá, a nossa equipe está lá. Beijo pra Franciane. Fran tá lá, nossa cinegrafista aqui de São Paulo. Foi lá, Marcelo.
Tô adorando os stories
também.
Dela, inclusive.
Ah, é? Não,
ela
não
já,
tô
tá,
vendo.
Já tá mostrando lá umas
aí,
curiosidades.
Aí, galera que quer ver uns cangurus, Fran Dan, escreve Fran, F-R-A-N. Ó, eu vou errar o sobrenome dela, D-A-H-M. Eu acho que é esse o Instagram dela. Fran, agora você me. Eu te dou seguidores, você me traz uma lembrancinha da Austrália. Fran está lá, Marcelo Correge, que vocês conhecem já de várias e várias coberturas, nosso correspondente internacional por muitos anos, também está lá com ela. Enfim, a equipe da
Denise
Globo está
toda
chegando. Denise
Tomás Basso está chegando com a seleção.
Deve estar viajando uma das 36 horas de voo, deve ser desse momento. Está chegando lá, então uma cobertura muito legal, você vai acompanhar aqui na TV Globo, no Sport TV, a gente traz as notícias aqui também no podcast. O Brasil está lá, se despediu aqui no último final de semana com uma goleada em Brasília, 3 gols de cabeça, o Brasil ganhou 4-0 do Chile, a gente falou do Chile aqui, sede dos próximos Jogos Pan-Americanos, o Brasil vai para essa Copa do Mundo e daí aquele momento de queimar a língua, vai até onde? Assim, a gente já falou aqui anteriormente, o Brasil tá nesse bololô ali do quartas de final, é um momento, o Brasil vem chegando em quartas de final de Copa do Mundo de Olimpíada há muito tempo, o Brasil já tem medalhas olímpicas, claro, já chegou em final de Copa do Mundo, mas me parece que o momento da seleção brasileira é esse de quartas de final. E daí ali, é um gol e passou para semi, você tá brigando por, se fosse Olimpíada, por medalha, mas você tá brigando para ir para uma final, se você perde, parece que é um desastre, que você não chegou nem nas semifinais, enfim, é muito complicado, mas o Brasil vive esse período, a gente viu, Marta já anunciou que vai ser a última Copa do Mundo dela, mas está lá com a seleção, enfim, é uma Copa do Mundo que a gente vai acompanhar de longe, porque é muito longe mesmo, é na Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia, é de madrugada, então voltamos para aquele período que a gente fica acordando de madrugada para ver as coisinhas. Às vezes, de manhãzinha, ali tem muita coisa passando ainda, mas...
A parte boa é que é uma modalidade só, né? Então você acorda já...
acorda esperando e sabe o horário, né? Assim, não é... O Wimbledon, essa semana chove, não molha, fica, fecha, teto, não sei o que lá, não tem jogo. No Copa do Mundo tem jogo com chuva, tem jogo com tudo e vai ser num horário muito bem programado ali pela FIFA. Tá otimista, Egito, ou... tá pessimista ou não tá nada, assim, tá esperando essa Copa começar?
Olha, eu posso pagar minha língua, mas eu...
Olha lá, vem. Tomara que eu esteja errado, como o Giga
não, fala. Não, mas o contrário, assim, eu acho que a gente tem...
Boa.
É, a gente, acho que a gente tem argumentos para brigar num psicológico de, de coisas que podem nos colocar pra frente, sabe? Assim, sim. É isso que você tava falando. Cara, se a gente trabalhar... E eu acho que, enfim, principalmente modalidade coletiva, eu acho que tem muita coisa... extra-campo, que também influencia.
Sim.
O quanto o time vai estar fechado, o quanto o time emocionalmente vai estar bem. Enfim, acho que é isso, racionalmente falando. O Brasil chega ali nas quartas e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem esse emocional também de, tipo, a despedida da Marta, cara. Vamos, o quanto a gente pode fazer por essa geração que brigou tanto, né? Pô, Formiga, Cristiane, todo mundo que veio até aqui, colocou a gente nesse patamar, que a gente chegou agora, tal. Talvez não seja agora.
Sim.
Mas é um argumento pra se trabalhar ali na cabeça das jogadoras e falar, mano, vamos por elas. Sabe, acho que, enfim, já vou viajar de novo, mas trazendo um exemplo que eu vi no próprio Pan-Americano de Ginástica Artística aqui, né, que o Brasil ganhou no ano retrasado, né, que não tem nada a ver com a Copa do Mundo Feminina, mas que eu vi ali uma celebração de gerações antigas,
uhum.
Que era um título que o Brasil queria muito e que tava ali, enfim, Daiane, tava ali, Laís, tava ali as atletas que fizeram com que as meninas chegassem aonde elas deveriam, enfim. Então acho que é isso, assim, tentar buscar nesses lugares uma força coletiva, porque a gente sabe que tem dia, tem emocional, tem tática e escalação, e claro, mas assim, tentar fortalecer, porque é isso, às vezes tá num dia bom, um gol, ou vai pros pênaltis, ou vai, entendeu?
Parece um clichêzaço falar que é detalhe, mas o Brasil perdeu na primeira eliminatória olímpica de Tóquio pro Canadá, nos pênaltis, é aquilo, é uma bola entra, bate na trave, outra não entra, não sei o que lá. E o Canadá foi campeão olímpico. E a gente não estava imaginando que o Brasil pudesse ser campeão olímpico. Assim, a gente não projetava o Brasil campeão olímpico e, de repente, o Brasil perdeu para o campeão olímpico na disputa por pênalti. É isso. O futebol ainda mais. Assim,
não tô falando que vai ser...
Esporte que sai pouco ponto, a chance disso acontecer é maior ainda.
É isso. É quase como o que eu tô falando aqui. É tipo assim, ah, beleza, racionalmente é isso. Tô falando que vai ser campeão da Copa do Mundo? Não, não tô falando isso. Mas eu tô falando que dá pra brigar.
Mas é possível, assim, não é totalmente...
É isso.
Não somos um país que não tem chance nenhuma de ganhar nenhum jogo.
Racionalmente, ok, a gente já fez essa análise. Hoje o Brasil está nesse lugar, tem seleções que é mais difícil de bater. Mas o esporte é dia.
Sim,
né?
Total.
Se você virasse pra mim e perguntasse se a... Luiz Estefani e a Laura Pigossi iam ganhar a medalha de bronze na Olimpíada, ia?
Nem elas achavam.
Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero pensar positivo.
Giovana motivacional.
Exatamente, aqui. Eu quero pensar positivo, eu quero trazer forças e...
Vou mandar esse trecho só pra nossa correspondente lá, pra elas distribuírem no vestiário.
E vamos...
Colar
e vamos,
na parede
exato,
do vestiário
e vamos
podcast.
Acreditar, cara. A gente tá aqui pra torcer positivo, pra torcer, entendeu? Enfim, a gente tem que fazer análise, e aí quando a seleção entrar em campo, a gente vê o que dá pra mudar, o que dá pra melhorar, o que tem que cornetar,
sim.
Que faz parte do nosso trabalho, mas também a gente quer... pensar que dá pra chegar lá, enfim. Então fica aí o meu discurso de coach, peço perdão, mas
colem na porta
é mais forte do que eu, entendeu? Vamos ver o copo meio cheio.
Tô falando, a torcida lá na Austrália já vibrando com o discurso. Não vai ter nem a última palavra da Pia, não vai ser. Eu vou dar um áudio pra vocês aqui. Vai ser isso, é o primeiro jogo na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futebol lá na Austrália e Nova Zelândia. Calma, ainda faltam alguns dias e a gente falará aqui também. Fechando o pacotinho de esportes coletivos aqui, rapidamente, está rolando a Copa América Feminina de Basquete lá no México, e o Brasil já jogou 3 partidas, já ganhou as 3 primeiras partidas, mas agora que começa a funilar mesmo. Basicamente, só para dizer que essa Copa América que está rolando lá em León, no México, vale as 2 primeiras vagas para o pré-olímpico mundial, que será só ano que vem. Ah, mas se o Brasil não ficar nas duas primeiras posições? Ah, do terceiro ao sexto vão se classificar ainda para um pré-olímpico continental, que já é esse ano, que daí vale vaga para o pré-olímpico mundial. Enfim, é muito difícil, é um caminho longo. O basquete do Brasil, a gente tem que lembrar que não foi em nenhuma das categorias, modalidades, gêneros para a última Olimpíada de Tóquio, nem no masculino, nem no feminino, nem no paralímpico. Então é importante o basquete, que tem muita tradição no Brasil, voltar a se classificar para esses grandes torneios. E a situação atual é essa: o Brasil começou muito bem ali a Copa América Feminina e agora começam as partidas mais difíceis. A gente atualiza semana que vem para sabermos como foi essa reta final ali da classificação brasileira também, com uma seleção renovada e com veteranas, enfim, uma mescla legal do Brasil. Vamos ver o que dá, ainda é cedo, mas só para noticiar que o Brasil já ganhou de Cuba, Venezuela e da Argentina por um ponto ali nos últimos segundos. Ganhar da Argentina, como diria aquele velho narrador, é muito bom. Velho e bom narrador, não é só velho, Galvão, um abraço. Então, foi muito bom, o Brasil tá indo, a gente noticia melhor semana que vem. Falando um assunto que a Giovana gosta muito aqui, que é ginástica de trampolim, não é artística, não é a rítmica, é a de trampolim, não chame de cama elástica, que elas ficam bravas, não ficam não, mas é a da cama elástica, pra quem não sabe. E o Brasil conquistou mais um belo resultado com a Camila Gomes. Quando eu estava de férias, eu tirei férias já em alguma vez aqui na Globo, eu lembro.
Você também tira muitas férias, tá bom?
Não,
eu que não.
Eu só vou tirar no fim desse mês, pra você ter uma ideia. Camila Gomes já veio nesse podcast, já falou com vocês, e agora mais uma prata pra ela.
Você
estava de férias. Você e Guilherme Costa entrevistaram Camila Gomes.
Mas eu lembro que eu estava aqui, ela e Alice.
Você estava aqui, ela e Alice. Dessa vez, Camila, mais um bom resultado. Camila, que não é prima da Alice, né, apesar do Gomes um sobrenome. E bom resultado, né? A ginástica brasileira num belíssimo período, né? Antes a gente só tinha artística, agora a rítmica bem, a trampolim bem. Vamos com tudo nesses próximos grandes eventos, né, Gi?
E eu acho que a Camila puxa essa geração que tá vindo, sabe? Eu acho que ela acaba sendo ali a referência, tanto da Alice, enfim, do Ryan, da galera que tá vindo, né? A Camila tem mais tempo de ginástica de trampolim. A Camila treina nos Estados Unidos, a Camila é casada com atleta de ginástica de trampolim, também dos Estados Unidos. Então, ela tem uma bagagem no esporte muito grande e a gente está vendo ela colher frutos, né? Não é o primeiro pódio, né? Essa medalha de prata tem sido... Essas medalhas têm sido recorrentes em etapas de Copa do Mundo, que já mostra também o quanto ela tá regularmente ali entre os melhores, a depender da Copa do Mundo, quanto no Mundial as meninas também estão bem, e eu acho que tá amadurecendo no esporte. É uma coisa que a gente fala, né? Então a gente tá falando aqui de Jogos Olímpicos. Camila não foi na última Olimpíada, mas é um nome que tá aí, né, com chance de ir para a próxima Olimpíada. Uma categoria que o Brasil vai muito bem é o sincronizado, que é a Camila e a Alice, que disputam juntas. Essa não tem na Olimpíada. A gente só tem a vaga para o individual, né? Enfim, para ser disputada, tanto no masculino como no feminino. Então, a gente fica na torcida, porque a Camila tem feito um bom ciclo. E se isso continuar acontecendo, a gente tem chances de ter representantes na Olimpíada. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente tem mais uma atleta que está ali se consolidando e mostrando resultados. E é bom porque a gente também, isso que você falou, né? A gente tem essa visibilidade na ginástica artística, na rítmica agora a gente também já tá começando, e eu acho que é estágios, né? A gente tá começando ali a ter chance de medalha, e na de trampolim a gente tá, enfim, carimbando a possibilidade de ter representante, porque eu acho que são estágios.
Sim, total. Né? E para chegar no estágio final, que é brigar por medalha olímpica, como o Brasil brinca na artística, você passou pelo classificar. Eu lembro do time masculino do Brasil comemorando que ia mandar a equipe completa na artística para uma Olimpíada. Então, são etapas mesmo, ponto a ponto. E só dando a notícia corretinha aqui, etapa da Copa do Mundo de Santarém, em Portugal. Não tinha falado, ela conquistou a medalha de prata. Ela já tinha sido ouro numa etapa de Baku. E ela lidera a Copa do Mundo, que são esse monte de etapas. Mas ainda tem o Mundial esse ano.
Exatamente. Então, já que a gente tava falando de futebol feminino, que Copa do Mundo é a competição mais importante, vale Salfim, dizer... que Copa do Mundo de ginástica de trampolim não é o Mundial. São etapas que acontecem durante o ano.
Muitas vezes nem todo mundo vai, uma etapa tem mais gente, outra etapa tem menos gente, mas Mas é isso, ela tá se colocando ali, ela tá conseguindo notas. A ginástica tem muito disso, você consegue se balizar pelas notas.
Pelas notas.
E ela tá com notas boas.
Ela ficou só atrás da campeã olímpica.
Exato.
Né, que então, é a chinesa.
Você consegue se posicionar e olhar e falar, ó, peraí. Assim, no
onde
escopo
você tá brigando,
geral,
né?
Estamos aqui, estamos brigando. É. E é isso que a Camila tá mostrando
tá
pra
sempre
gente,
no
vai...
alto da tabela. Mas, de novo, acho que a gente tava falando isso de outras modalidades também. É uma modalidade que é dia e é perfeição, né? Sim. Então, enfim...
Que o errinho, que o deslize, que qualquer coisinha errada tira aquele ponto que faz você estar lá em cima ou lá embaixo sem querer fazer qualquer analogia com a cama elástica na qual ela pula. Mas é isso. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, uma hora você está no alto, outra hora você está embaixo. Mas é por isso, assim, por milésimos de centímetros, de segundos, enfim. O esporte todo é assim e não seria diferente na ginástica de trampolim. Tênis tem muito assunto para falar, mas tá rolando o Wimbledon ainda, o terceiro Grand Slam do ano, disputado na grama lá em Londres. Então a gente fala mais na semana que vem de Wimbledon Brasil, com vários representantes ali nas duplas, com a Bia Haddad e com o Thiago Monteiro em simples. Eu queria só dar um destaque rapidinho para Ingrid Martins, que conquistou, jogando duplas também, Brasil, País das Duplas, o WTA 250 de Bad Hamburg. Que não é o... Bad Hamburg, pra mim, é o hambúrguer que não cai muito bem naquela noite. Mas não vou fazer esse trocadilho aqui. Nosso editor vai tocar isso, viu? Ele vai tirar isso da edição. Como vocês perceberam, ele tirou. Ela foi bem lá, ganhou... Conquistou o título, o primeiro título dela de WTA. E tentou vaga ali no Wimbledon até o finalzinho, não conseguiu, mas é isso. Parabéns para a Ingrid, que é uma geração muito legal do tênis feminino brasileiro, que vem com a Bia Haddad, veio com a Luísa Stefani, vem com Laura Pigossi, vem com Carol Meligeni, vem com a Ingrid. É muita gente boa ali crescendo junto e com certeza elas puxam umas às outras. Uma ganha e mostra para outra que é possível e elas são amigas, elas se dão bem. Então é muito legal ver esse crescimento do tênis feminino do Brasil. Claro que em duplas a gente tá com o maior destaque agora, mas não vamos esquecer a Bia Haddad, que chegou ao top 10, agora é 13 do mundo. Então a gente atualiza mais o Wimbledon semana que vem. Se parar de chover por lá, porque também chove toda hora, tem que cobrir todas aquelas quadras lá, porque senão não vai ter torneio esse ano. O que é normal também, o Wimbledon chove em Wimbledon. Em Londres chove a todo momento. A gente tá falando muito de mundiais que estão chegando, que estão começando. Esse mês de julho tem muitos, agosto também tem muitos. Tá chegando também o Mundial de Esportes Aquáticos, de 14 a 30 de julho. E eu tô lembrando disso só para atualizar uma notícia que a gente deu semana passada. Aliás, foi o tema principal semana passada. Ana Marcela Cunha rompeu com o Fernando Possente, o técnico que estava com ela há mais de 10 anos. Vocês devem lembrar disso. É que depois que o podcast foi ao ar, Ana Marcela anunciou o seu novo técnico, Fabrício Antonelli, que vai ser técnico dela. Agora, pelo menos até o Mundial, durante o Mundial, ainda não está confirmado que ele seguirá quando a Marcela para a Olimpíada ano que vem. Ai, quem que é o Fabrício Antonelli? É o melhor técnico do mundo no momento. Ele foi eleito o melhor técnico do Mundial, do último Mundial de Desportos Aquáticos, com medalhas. Ele conquistou 9 medalhas, por exemplo. Tanto na piscina, quanto nas águas abertas. Na piscina fez o campeão dos 1.500. Nas águas abertas, uma das principais concorrentes da Ana Marcela, a Beck, a alemã, é comandada pelo Fabrício. Então, Ana Marcela está em boas mãos. Bastidores, todo mundo vai me perguntar. Ah, e aí, o que aconteceu com a Ana Marcela? Não sabemos ainda. Sabemos ou não sabemos?
Não sabemos
ainda. Ela não vai falar também agora, pelo menos
não
até
competir. Não sabemos e não foi
Mundial.
Por falta de perguntar. Fiquem muito cientes que perguntamos. Enfim, fizemos o nosso trabalho certinho.
Fizemos. Estamos fazendo ainda.
Mas, enfim, não tivemos nenhum tipo de... pistas.
É difícil,
ainda.
A gente pode especular milhões de motivos aqui. O que a gente tem de concreto é isso: rompeu com o Possente não continua com a Ana Marcela. Ana Marcela está com o Fabrício está lá no Mundial com ela. Logo depois do rompimento, a gente contou aquilo, ela tinha saído da Turquia para a Itália, já foi se encontrar com o Fabrício lá. Então, ela está em boas mãos, está com um baita técnico. E a Ana Marcela domina muito bem as águas abertas, sabe tudo o que acontece ali.
E por outro lado, acho que vale falar também, o Possente está com a natação.
Exato,
né? Com as outras atletas.
Exato, o Possente não deixou de ser técnico da seleção brasileira como um todo, né?
Exato, ele, enfim, ficou reconhecido muito pelo trabalho com a Ana Marcela. Enfim, acho que não tem dúvidas de quanto foi uma parceria vitoriosa. Por isso que todo mundo, inclusive, estranhou, né? O que está acontecendo aqui?
Sim.
Como assim? É uma notícia de domingo para segunda, meia-noite. Todo mundo foi pego de surpresa. Eu não conheço ninguém que estava esperando uma notícia dessa. Enfim, se alguém estava esperando, por favor, me conta.
E todo mundo que eu ouvi falou a mesma coisa. Não, Tô tão surpreso quanto você.
Quanto você, enfim, órgãos oficiais, pessoas próximas e por aí vai. E há um tempo, o Fernando Possente tem treinado também a natação, né? Uhum. Principalmente as provas mais longas, exato, né? Então, Bia Dizzotti, Naná Almeida, Gabi Roncato.
A principal nadadora dele, a Bia, com ótimos resultados, a Bia Dizzotti, nos últimos tempos. E ele assumiu recentemente esse time mesmo de natação. E por isso ele continua sendo pago, por exemplo, pelo COBE. Assim, ele perdeu o salário.
O que, que vai acontecer agora? Eu acho que é isso. A gente vai, enfim, a gente vai descobrir, né? O que, que vai acontecer e tudo mais. Isso foi 10 dias antes do Mundial. O que também pegou todo mundo de surpresa. Então, 10 dias para o Mundial. O trabalho ainda segue sendo feito, né? Ana Marcela se junta ao pessoal da Maratona Aquática. O Fernando Possente está com a natação e... acho que quando todo mundo desembarcar no Brasil, que provavelmente vai ter uma coletiva e todo mundo vai ficar sabendo o que rolou e quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que quando a gente fala de uma questão de respeito também, é a decisão deles nesse momento. E eu acho que tá todo mundo pensando assim, meu, não vamos nos preocupar com coisas além de focar no Mundial. Então é isso. Sim. Então tem atletas para desempenhar na maratona aquática, na piscina, e vamos aguardar e continuar perguntando.
Perfeito, perfeito. E quando eles voltarem, já estaremos na marca de um ano para as Olimpíadas de Paris. Então, será realmente a reta final para os Jogos. Uma última notícia, a gente também não conseguiu dar no podcast da semana passada. A Alisson dos Santos anunciou a volta dele, agora oficial, real, assim, publicou. Quando publicou no Stories do Instagram, para mim é tipo, anunciou namoro, tá lá, ele publicou nas últimas horas, que vai mesmo participar da Liga, né, da Diamond League, a Liga Diamante, no dia 21 de julho, lá em Mônaco. Então, o campeão mundial, Alisson dos Santos, volta a correr depois de quase um ano que ele não corre desde o ano passado. Quase um ano eu exagerei, ele não corre desde o ano passado, mas ele está há 4, 5 meses se recuperando da lesão, da cirurgia que ele fez no joelho, mas ele está bem. O que eu ouvi é que ele está muito bem, aliás, e vai enfrentar o Caster Warholm, o norueguês, que é o atual campeão olímpico, que é o atual recordista olímpico da prova dos 400 com barreira, em altíssimo nível. Ele está muito bem, o Caster. A gente, infelizmente, não está pegando os dois muito bem no mesmo tempo. O Caster esteve machucado praticamente o ano passado inteiro, agora foi a vez do Pio se machucar. Mas eu quero ver essa Diamond League em Mônaco. Logo em seguida tem Mundial em agosto em Budapeste. E daí vai ficar faltando só um ano para a Olimpíada. A gente vai ver tudo isso. Diga, Gi.
O Pio está treinando nos Estados Unidos.
Está treinando em Chula Vista, lá na Califórnia, que é basicamente o centro de treinamento americano do atletismo ali. É o principal centro de treinamento dos Estados Unidos. É uma estrutura muito boa, e dessas estruturas boas e isoladas. Fica lá no meio do deserto.
E ele já tá lá há quanto tempo, você sabe?
Há um bom tempo, porque quando ele se machucou em fevereiro desse ano, a cirurgia foi em 14 de fevereiro. Ele estava planejando, assim, para questão de semanas,
viajar
e ficar nos Estados Unidos. Ele ia tornar os Estados Unidos uma base dele. Ele queria ir no máximo para março lá, e ele ia mudar. Ele tava conseguindo visto e o caramba, o Pio queria mudar de vez para os Estados Unidos, ficar lá como a base dele. Atualmente a base dele é São Paulo, quer dizer, atualmente ele já não mais, né, mas até o começo do ano a base dele era São Paulo.
Centro Olímpico
de treinamento e pesquisa aqui em São Paulo, lá perto de Ibirapuera. Agora ele está lá, ele ia até para Flórida, ele nem ia treinar em Chula Vista, que é na Califórnia, do outro lado, né, costa leste-oeste. Então ele ia treinar na leste, na Flórida, que é um centramento do patrocinador dele. O patrocinador ia bancar essa estadia dele lá com o técnico, com o Felipe e tudo. Ele foi lá para Chula Vista, que é onde ele já tinha treinado, ele treina com outros atletas lá, e deve estar embarcando, assim, se já não embarcou para a Europa para fazer essa fase final de aclimatação ali e correr em Mônaco, depois fica para Budapeste. Depois acho que dá uma passadinha no Brasil, é quando a gente espera falar com ele. E ele vai pro PAN, assim, o que eu tô sabendo, que não mudou os planos de correr o PAN. Se não estiver tão bem, talvez corra só para garantir ou manter o título dele nos 400 metros com barreira. Ele foi campeão lá em Lima, manter esse título. Se ele estiver bem, descansado e sentindo tudo bem, ele quer correr a prova dos 400 também. O Pio não descarta correr no futuro a prova dos 400, ele acha que é possível conquistar medalha nessa prova. Obviamente ele treina os 400, todo mundo que faz o 400 com barreira também treina o 400, porque você não faz toda a preparação com barreira, porque a barreira desgasta mesmo. O negócio do joelho dele é uma característica, assim, desgasta muito o músculo. A gente que corre, a gente que é atleta, a gente sabe que os joelhos são, né, brincando aqui, porque a Gi é uma quase maratonista, porque ela vai correr uma maratona em breve. Eu já fui lá na minha infância, há uns 30 anos atrás, e eu sei o quanto os joelhos pagam hoje em dia.
Não, por enquanto 10 quilômetros, gente, calma aí.
Tá bom, 10, que é o meu recorde também, não em tempo, mas em quilometragem, 10 quilômetros. E desgasta muito o joelho, claro, ele sentiu essa lesão, teve ele fazer uma cirurgia, uma artroscopia, não é nada tão grave também, não foi ligamento, nada, mas o Pio tá de volta, isso que é mais importante, acho que fechamos com essa boa notícia, e tomara que ele vá bem lá em Mônaco, uma Diamond League é sempre especial, em Mônaco é mais legal ainda, com o campeão olímpico lá, que vai ser o grande rival dele, vai ser mais legal, e assim, torcedores, calma, se o Pio perder pro
norueguês
agora, é uma coisa mais natural do mundo.
Não, mas eu ia falar exatamente o contrário. Eu ia falar que torcedores não tem que ter calma agora, porque tem que estar todo mundo empolgado que voltou. Mas é isso, contextos,
não, total,
né?
Total, assim, é o que eu tô falando.
Contextos. Hashtag empolgou, o Ru tá de volta, vamos
exatamente.
Voltar a sorrir.
E o Pio é um atleta completo do Brasil, né? Em todos os sentidos. Ele traz carisma, ele traz público, ele é bom, ele fala bem, ele se comunica bem, ele é jovem, ele atrai todo tipo de público. Então, eu acho que é um cara que a gente torce também, não só comenta aqui, mas torce por esse contexto todo que ele traz. O Pio traz o pacote completo ali pro fã de esportes olímpicos, que a gente vai chamar de Olifans agora aqui. Não confundir com outro site lá, por favor. Então é isso, Pio de volta, boa notícia, fechamos com essa, abrimos o podcast, não em baixo astral, mas com notícias não tão positivas, mas fechamos bem.
É isso. A enorme montanha-russa do esporte olímpico se despede por aqui.
Perfeito.
Espero que as próximas emoções sejam mais calmas.
Exatamente, que seja não seja uma montanha-russa, seja um... Qual outro brinquedo legal? O carrossel fica girando meio devagar demais. A gente vai pensar, até semana que vem a gente traz
um brinquedo mais legal.
Eu gosto de montanha-russa, sabia? Gosto muito.
Eu também.
Pô, adoramos. Então vai ser montanha-russa.
É isso. Fechou. Mas é que tem hora que tá lá em cima e tem hora que tá lá embaixo.
Tem emoção pra todo mundo.
Exatamente. Todo mundo fica... Não sei.
Legal.
Bom, enfim.
Vai lá.
Vamos pensar se tem um brinquedo melhor, mas por enquanto eu acho que não.
A Gi pensará durante os treinos de corrida dela, pensarei durante meus treinos de tênis nessa semana. E é isso, gente. Acabamos mais um Rumo ao Pódio.
Muito obrigada.
Falamos de muita coisa hoje, hein? Brincadeira.
Realmente,
caraca.
Né? A gente sempre começa, não, vamos...
Demos a volta
hoje...
ao mundo. Hoje é rápido.
Hoje vai ser rápido.
Hoje é rápido. Já estamos...
Nunca será.
O JP, nosso editor, já se acostumou com hoje é rápido. Nunca será. Gi, obrigado de novo, viu?
Eu que agradeço. Até uma próxima
sempre
oportunidade. Contem
aqui
comigo.
Boa.
E obrigada a todo mundo pela audiência.
Até
simbora.
Mais.
Até.
Valeu, Gi. É isso. Rumo ao Pódio, uma produção minha, do Guilherme Costa, da Giovana Pinheiro, que está aqui conosco hoje. A edição, como vocês já se acostumaram, é com João Pedro Brandão. A gerência é de André Amaral. E você encontra nosso podcast lá na página do GE. Digita lá, ge.globo.com/rumo ao pódio. Você escuta esse e também os outros episódios. Ou no seu agregador de podcasts favoritos também. É só procurar a gente assim como lá no Globoplay. Nossa, eu tô começando a me cansar aqui com a voz já, assim, falando Globoplay, agregador e podcast Rumo ao Pódio. Mas vocês entenderam, procure a gente. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Muito obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau.